temática. O que acontece é assunto.
São 9:19, voltando aí do bloco comercial com o Fábio Júnior. Um abraço, bom dia para você que está na frequência 92.7 no FM, também internautas, né? Sintonizados aqui na tua rádio.
Teu olhar caiu no meu, a tua boca na minha cê.
São 9:19, 13 graus de temperatura. Como falamos, vamos agora contar com a participação da Alessandra Nayami Ferreira. Lembrando que nesse momento nós temos aqui o patrocínio da Doce Show. A Doce Show está em novo endereço, no antigo Cabanas, em frente ao Poço Ponteio. Continuamos com atendimento no Banriponto para pagamentos e contas, saques e depósitos do Banrisul. E ainda aguardamos você com super promoções e reinauguração. Caixa de bis, apenas R$ 13,49. Wafer Isabela, R$ 1,39. Essas e muitas outras ofertas você só encontra na Doce Show, agora no antigo Cabanas. Casa das Tintas, além de oferecer a seus clientes toda a linha de tintas da Coral e Suvinil, as melhores marcas do mercado, tem uma novidade. Ouça só, em parceria com o Cindy Lojas e Jornal Lagoa, a Casa das Tintas participa de uma grande promoção para comemorar os 30 anos da entidade. Compre na Casa das Tintas e a cada R$100 em compras ganhe uma cartela e concorra a uma moto zero quilômetro. Sorteio dia 11 de julho. Casa das Tintas, Presidente Vargas, fone 3358-5362. O laboratório Biolab foi responsável pelos testes do Covid-19 que foram confirmados em Lagoa Vermelha e Caseiros. Vamos saber mais sobre como foi essa testagem, de que forma o laboratório está atuando, os tipos de testes que também estão disponíveis hoje para os municípios, para a população, buscar mais informações sobre essa pandemia. Alessandra, bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os testes, como é que funcionam esses testes e quais os testes que a gente tem hoje no Brasil disponíveis para realizar em relação ao SARS-CoV-19, que é o vírus, então, do COVID-19, ou o novo coronavírus, né, como ele é chamado. A gente, então, tem, assim, inicialmente, Flávio, eu tenho que colocar dois termos técnicos, mas eu vou explicar até porque vai ser o decorrer da nossa conversa aqui. O que, que é o antígeno, que a gente vai falar muito? O antígeno, então, propriamente dito, é o vírus. Quando eu falar em antígeno, é o vírus, que é um agente estranho que vai entrar no nosso organismo. Então, ele pode ser um vírus, uma bactéria, um fungo, qualquer agente estranho que vai entrar no meu organismo e que não vai ser reconhecido por ele, pelo meu sistema orgânico do organismo. Então, no nosso caso aqui, o antígeno vai ser o vírus, né? O vírus do SARS-CoV-19. E vou falar muito em anticorpo. O que, que é um anticorpo? O anticorpo é a defesa imunológica do nosso organismo. Entrou esse agente estranho, esse vírus, o meu organismo não reconhece, não sabe o que, que é, e ele vai ver se ele vai ter que tentar, como ele é algo estranho, ele vai tentar destruir, ele vai tentar atacar. Então, nós vamos produzir, o sistema imunológico vai produzir os anticorpos, que são de classes IgM, principais, e de classe IgG, que depois eu vou explicar a diferença entre eles. Nós temos também o de classe IgA, mas a gente sabe que o de classe IgA, que são imunoglobulinas, na verdade, produzidas pelo nosso organismo, do sistema imunológico, o IgA e o IgM agem da mesma forma. Então, a gente vai trabalhar com o IgM e o IgG. O que, que é esses anticorpos? São soldados, os soldadinhos que o meu corpo vai produzir para atacar e destruir esse vírus, que é o antígeno. Então, isso é importante nós saber, porque os exames hoje são baseados na pesquisa do vírus, do antígeno, e na pesquisa do anticorpo, na defesa produzida pelo meu organismo. Esses soldadinhos, então, que estão aí, entrou o vírus, eu tive contato com ele, o meu organismo, o sistema imunológico vai começar a produzir uma defesa, que são esses, que eu chamo, brincando, de soldadinhos, que na verdade são a nossa defesa, que são os anticorpos, que é uma outra etapa dos testes realizados também.
Esses testes, eles são coletados aqui, mas a avaliação não é em Lagoa Vermelha, né?
Depende do teste, Flávio. Quando eu falo, então, do teste do antígeno, da pesquisa do vírus, que é o padrão ouro hoje que a gente tem, que é o teste do PCR, da biologia molecular, esse teste a gente coleta, a gente pode coletar aqui, mas a grande maioria hoje é feito pelos LACEN, os laboratórios do Estado. Ele é uma coleta que é feita nasal e orofaringe, e essa então é mandada então para um laboratório de apoio, porque é um procedimento diferente, é um procedimento maior, que é a pesquisa exatamente do antígeno, do vírus. Eu tive contato e eu vou pesquisar nas minhas vias aéreas, então, ainda a entrada desse vírus. Aí eu tenho que começar a iniciar a fazer essa pesquisa a partir do terceiro dia, o ideal de sintoma, e ele vai positivar até mais ou menos, no máximo, até o que, uns 20 dias após os sintomas, depois ele começa a negativar.
Então, do terceiro até o vigésimo dia, em torno disso, aparece ali a presença do vírus.
Que é o vírus, exatamente,
aí
a pesquisa
é
do vírus.
Nas secreções, no caso.
Na secreção, claro que eu posso fazer de lavado brônquio, que eu posso fazer depois, mas fica muito mais complicado. Então, isso é mais para paciente, às vezes, que está internado e em situações mais críticas mesmo.
Uhum. Mas como se deve testar essa pessoa para ver se tem o vírus? É quando tem febre, tosse, quais os
sintomas?
Existe
assim, a gente sabe que existe assintomático, muitas pessoas vão ter esse vírus de forma assintomática e alguns vão desenvolver então a doença. Sintomatologia é difícil eu falar aqui, porque, claro, a gente conhece muito, é febre, dor no corpo, perda de paladar, que são bastante características, uma dor bem intensa no corpo, sintomas gripais, sintomas de infecção respiratória. Mas, assim, ó, propriamente dito, é mais o médico que vai te colocar exatamente quais os sintomas, até porque nós estamos trabalhando com uma doença nova. Ela tem, cada momento a gente tem uma notícia diferente. Eu acredito hoje que ela não é só uma doença pulmonar, ela é uma doença sistêmica, porque ela não atinge apenas o pulmão, ela pode atingir outros órgãos. Tanto que se a gente vai fazendo investigação laboratorial, a gente está tendo alterações hepáticas, alterações renais. Então, não é só o pulmão, ela, por isso a gravidade dessa doença, ela acaba atingindo também outros órgãos. É, mas sintomatologia é difícil até colocar, porque todo dia a gente tem algo novo sobre ela.
Certo, é importante destacar isso. É, pessoas que não têm sintoma nenhum podem estar portando o vírus. Aí nesse exame que você mencionou pode aparecer.
Sim, tanto nesse exame quanto o exame que eu vou falar posteriormente, que é o exame do anticorpo, que é o exame que o Laboratório Biolab está realizando aqui e que em torno de duas horas e meia a gente está liberando o resultado. Então, assim, ó, muitos casos vão ser assintomáticos. Isso a gente já está escutando em todos os noticiários, aqui com a rádio. A gente vê, assim, ó, a gente está escutando. A gente conhece, é assim que funciona vírus. Como eu coloquei aqui no início, é um vírus novo, mas é feito um estudo baseado nos outros coronavírus. Não existe apenas um só. Nós estamos falando hoje do SARS-CoV-19. Mas existe, então, é um estudo baseado em todos os outros vírus, inclusive outros também. Então, ele vai ter, muitos vão ser assintomáticos, acredita-se que mais de 80% pode ser assintomático, mas são portadores da doença, do vírus, propriamente dito, eles estão transmitindo. Por isso esse cuidado, por isso o isolamento, por isso o uso de máscaras, porque a transmissão principal se dá através das vias aéreas superiores, então, através das gotículas, que a gente está falando, às vezes está liberando gotículas que não se percebe, ou está espirrando, ou secreção nasal, ou secreção da boca, secreção no olho, então a gente tem que ter esse cuidado. Por isso o uso da máscara, por isso o álcool gel, lavar as mãos, porque esse vírus ele não sobrevive. O sabão elimina ele. O próprio sabão elimina a sua cápsula protetora, né? Porque ele sozinho ele não sobrevive, e ele, o sabão, o álcool gel elimina ele. Então, por isso esse cuidado da higienização com as mãos, né?
Para fazer a coleta desses exames, vocês passaram por algum treinamento, alguma orientação técnica, Alessandra?
Ah, sim, Flávia. Então, como eu estava falando, tem esse exame do vírus que a gente faz e manda, e tem o exame do anticorpo, que a gente faz o exame do anticorpo, é o exame de sangue, ele é realizado de sangue, então ele é a segunda etapa, inicialmente você pesquisa o vírus, que é uma dificuldade maior hoje a gente ter, porque não tem os laboratórios que fazem, são poucos no país, a demanda está muito grande, o atraso de exames, a estabilidade da amostra é curta. Então, a gente começou também a trabalhar com os testes de anticorpos, que são testes de sangue. É quando, então, o vírus já atinge, já entrou no meu organismo, o meu sistema imunológico, a minha defesa começa a ser a inicial a produzir para eliminar esse vírus. Aí, ele começa, então, a partir do sétimo dia, assim, de sintoma. Nossos testes, a gente já pegou 5 dias de sintoma já. Ele começa a classe IgM aumentar, que é um anticorpo que a gente vai encontrar no sangue. E que caracteriza, então, a doença ativa, a doença aguda. E depois, depois ali por mais ou menos os 14 dias, começa o anticorpo de classe GG subir, que a gente também encontra no exame de sangue. E esse é importante, depois eu vou falar exatamente a diferença entre os dois. Mas em relação à sua pergunta, como nós somos de laboratório, o analista clínico, ele é preparado para fazer esses exames, e esse exame de secreção nasal não é só do COVID, ele é de sarampo, ele foi do H1N1, ele é de qualquer infecção respiratória, nós já temos esse conhecimento de realizar esses testes. E esses testes, essa coleta tem que ser muito bem feita, porque se ela não for bem feita, ela dá muito falso negativo também. Então, tem que ser feita por um profissional, ou que foi treinado, ou que conhece como se realiza. E o exame de sangue também é especialidade do laboratório de análises clínicas. A gente conhece, sabe como desenvolve os anticorpos e que período isso ocorre. É uma prática já que ocorre dentro dos laboratórios com outros exames também. A gente trabalha com muito exame de classe imunológica, que são esses classes de anticorpos de IgG e IgM.
A gente acompanhou na semana e ao longo desses dias coletas feitas na rua, das secreções das pessoas, e alguns profissionais falando, né, de que esses exames ficavam muito tempo no veículo lá, expostos a altas temperaturas. A chance de dar errado aí é muito grande.
É grande. É, claro, a gente está mediante uma pandemia, então a procura de fazer esses exames você tenta de todas as formas, mas é como eu disse, a coleta tem que ser bem feita. Não é simplesmente você introduzir um swab, que é um, né, dentro do nariz e deu. Não, ele tem que ser exatamente o local certo da coleta, tem que ser feita, tem que ter um material adequado para armazenar. Ela não pode ficar em temperatura aquecida, alta, ela tem que ser resfriada ou depois congelada, porque senão a amostra é muito estável, ela se perde, o vírus se perde, você vai fazer uma análise e vai dar negativo, vai dar um falso negativo. Então tem que ter esses cuidados. Não adianta, por que muitos laboratórios estão controlando a demanda, a chegada de exames? Porque hoje nós não temos uma quantidade suficiente de aparelhos que faz biologia molecular no país. Não tem insumos para fazer uma quantidade grande. Isso não é só Brasil, isso é o mundo todo, não é uma pandemia. Então, não tem matéria-prima, não tem profissionais. Aí, o que acontece? Muitas amostras vão chegando e vão ficando na sua fila de espera para poder analisar. E, com isso, perde-se a estabilidade. Se demorar muito, perde essa estabilidade. Se ele não for bem armazenado, numa temperatura correta, porque tanto que quando a gente coleta aqui PCR, esses exames, em 72 horas, no máximo, ele tem que iniciar a análise. Ele tem que é imediatamente encaminhado para o laboratório de apoio. Porque se eu segurar essa amostra no laboratório, depois vier, ele vai perder estabilidade.
E essa questão dos casos confirmados em Lagoa Vermelha e Caseiros, né? Como foram essas coletas e quanto tempo demorou esse resultado?
Nós temos assim, ó, claro, né, todo mundo sabe que Caseiros até falaram que o primeiro caso, inclusive, foi feito por um laboratório particular, então sabe-se que foi o laboratório Biolab que fez. Esse foi a análise de sangue, que é o teste que a gente já está fazendo aqui no laboratório. A gente vai até há mais de 3 semanas já realizando esse teste, então, de anticorpos, pesquisa de anticorpos IgG e IgM. E ele é feito em questão de, é coletado sangue, é uma coleta de sangue, realizado no laboratório, como se fosse qualquer outro, quem vai ao laboratório, faz o exame de sangue, então sabe como é que é o procedimento. E aí depois a gente faz essa análise. Então, em torno de 2 horas e meia, no máximo 3 horas, nós estamos liberando esse resultado.
Esses exames foram solicitados pelos municípios?
Esse exame, na verdade, quem nos procurou lá foi a própria paciente. Mas a gente vai ter que, como qualquer exame de COVID, independente se o resultado é positivo ou o resultado é negativo, nós estamos notificando as vigilâncias epidemiológicas, a Secretaria de Saúde, porque isso aí hoje nós temos que evitar todas as subnotificações que existem no país, né? A dificuldade de testes, poucas pessoas acabam fazendo os testes, então todos a gente tem que notificar, porque isso é registrado e vai para a vigilância epidemiológica do país, né?
Então, nós temos... foi uma iniciativa da pessoa que estava com os sintomas.
Essa, no caso, foi, mas aqui também, aqui em Lagoa, a gente tá fazendo e a gente está em parceria, claro, com a Secretaria de Saúde. Eles também estão fazendo, nós estamos fazendo os testes e todos os testes, independente do resultado, a gente vai notificar a Secretaria de Saúde e a Vigilância Epidemiológica. Até porque esse paciente, depois, ele vai ter que ser monitorado, ele vai ter que ser controlado, ele vai ter uma assistência. Então, eu não posso só ter um resultado e simplesmente manter esse resultado. Até uma questão ética e profissional nossa. Então, nós vamos ter que encaminhar esse paciente para a vigilância epidemiológica, para os médicos que estão acompanhando.
Esse exame, ele é fidedigno? Ele é confiável? Qual é a chance de resultado correto? Alguns exames que se fala também, principalmente os testes rápidos, Alessandra, tem uma margem de erro muito grande, né? Nesse caso aí, qual é a confiabilidade que a gente pode ter?
O que, que a gente vai falar? Vou falar um pouquinho sobre os testes rápidos e os testes que a gente está fazendo no laboratório. Como eu disse, hoje no Brasil só tem dois tipos de testes, que é o teste do PCR, que é o padrão ouro, que tem uma dificuldade de se fazer hoje, e o teste, então, que surgiu, que são os testes de anticorpos, de IgG e de IgM. Né? Esses testes, Flávio, tem que ter muito cuidado com eles, porque assim, ó, nós temos que conhecer a sensibilidade do teste, a especificidade desse teste e a exatidão desse teste. Quem tem capacidade de conhecer esses testes e monitorar esses testes? São os laboratórios de análises clínicas. Nós estamos recebendo, inclusive, de marcas diferentes, que um está funcionando e outro não. Então, nós temos que ter muito cuidado e quem vai validar esses testes somos nós. São equipes que estão junto, reunidas, por isso todos esses testes são notificados, todos os resultados a gente tem um acompanhamento de vigilância epidemiológica, vai para um grupo que a gente está avaliando para ver quais os testes que vão funcionar ou não. É um cuidado muito grande. E isso tem que ser feito por quem? Por um analista clínico, quem conhece essa parte de imunologia, quem conhece essa função desses exames, né? Mas falando exatamente sobre o teste, como é que ele vai funcionar? Não adianta eu fazer o teste, eu apresentei um sintoma gripal, apresentei um sintoma de, que a gente conhece mais, nós, região sul, conhece mais sintomas de gripe, né? Nós é uma região que é mais endêmico para isso, né? E eu apresentei um sintoma e quero fazer o exame. Não adianta fazer o exame inicial. Nem o PCR eu posso fazer, às vezes eu posso ter um falso negativo, que é a pesquisa diretamente do vírus. O anticorpo, ele vai começar a ser produzido no meu organismo após o contato com o vírus, a sete dias após. Né, em torno desse. Então, a gente tem que cuidar isso. A gente vai monitorar esse paciente, vai pedir quanto tempo de sintomas ele tem, ou se ele teve contato com alguma pessoa que está suspeita, ou que ela está infectada, que ela é. Ou viajou, teve uma viagem internacional, que a gente está fazendo muito teste baseado nisso. Estive nos Estados Unidos, viajei para a Itália, então a gente está cuidando isso. Ou uma viagem, inclusive, nacional para regiões mais endêmicas, como você vai hoje a São Paulo, tem que ter esse cuidado, então a gente vai monitorar isso aí e vai avaliar quanto tempo de sintomas para quem tem sintomas.
E as pessoas assintomáticas, no caso, né?
As pessoas assintomáticas, Flávio, não tem como a gente saber exatamente em que momento ela teve contato com o vírus ou não, né? Mas é isso que eu te falei, a gente vai fazer essa pesquisa. Viajou para um lugar, né, lugar nacional, uma localidade nacional, uma viagem internacional, contato com alguém suspeito, aí você vai fazer esse teste, vai mais ou menos avaliar. Quando foi que você teve essa viagem para os Estados Unidos? A determinado tempo. Então, dá para nós fazer o teste, para ver se houve contágio ou não. Né? Então, a gente vai fazer esse monitoramento, porque o anticorpo de classe IgM, que é importante falar aqui, ele começa a partir do quinto dia, sétimo dia, ele começa de sintoma. Ou então, porque, vamos começar lá do início, né? Eu tive contato com o vírus. Eu não vou desenvolver inicialmente o sintoma. Eu vou levar uns de 3 a 5 dias para começar a desenvolver sintomas. Então, eu vou levar, em média, a partir deste contato com o vírus, em torno de uns 10 dias para mim começar a desenvolver anticorpos. Se eu tiver sintoma, eu vou contar a partir do sétimo dia ou quinto dia, a gente já está pegando resultados positivos de sintoma para a gente começar a fazer. Classe IgM. O que é classe IgM? Doença ativa. Eu tô com o momento com a infecção. Passou esse período em torno do... o gráfico vai subindo em torno de 20 dias após o... após 14 dias de contato, eu começo a desenvolver classe IgG, anticorpos de classe IgG. Quando eu diagnosticar num teste IgG, isso é ótimo, porque eu tenho o quê? Cicatriz imunológica. Só tem duas maneiras de eu me imunizar contra um vírus. Ou através de uma vacina, que infelizmente a gente não tem ainda, ou através do contato com o vírus. Se eu fizer um teste e der positivo para a Covid, mas de classe IgG, eu tô curado da doença.
A pessoa pode ter já contraído, curado
e isso, nem e nem desenvolveu, na verdade não desenvolveu a doença, na real. Ela teve o contato, ela teve entrou no organismo vírus, desenvolveu a defesa foi suficiente, ela passou pelo IgM, que seria o período, só que ela teve que ter o cuidado, foi porque ela transmitiu, não
é? Essa é a questão, muitos ouvintes até estão perguntando aqui, Alessandra, como tem pessoas que circularam pela cidade com o vírus e nem sabiam que estavam doentes?
Sim.
Possivelmente esse vírus se espalhou em muitas regiões da nossa cidade ou da região. E aí, como é que essa pessoa que não tem sintoma vai saber se teve ou não contato com o vírus? Seria recomendável, ou o laboratório faz esse exame para as pessoas terem talvez uma segurança maior? Até um ouvinte está perguntando, gostaria de fazer, quanto é que é esse exame, de forma particular ou se faz por convênio? Se a pessoa simplesmente quer saber, eu não sei se eu tive contato com o vírus, mas eu queria tirar essa dúvida e ficar mais tranquilo se eu já tive e já passei pelo vírus.
É, o que que acontece, assim, ó, é possível fazer, faz o exame esse que eu estou falando, que é o exame de sangue, não adianta, não tem como fazer o exame de vírus, porque a gente não sabe, de repente já nem tem mais o vírus, então tem que ir para esse exame de sangue, que é o exame de anticorpos. E aí a gente vai fazer o exame e vai avaliar. Se aparecer o anticorpos de classe IgG, porque é importante assim, ó, o exame tem que ser feito com esses dois anticorpos, IgG e IgM. Se eu tenho IgM, eu vou repetir novamente, eu tô com a doença ativa, é um processo que eu tô desenvolvendo a doença, ou ele tá no momento de... ela tá, a infecção está ali presente. Se eu tenho classe IgG, é porque eu já tive o contato com o vírus, já adquiri cicatriz imunológica, já tenho essa defesa em relação ao vírus, né? Porque ou é vacina ou é através do contato. Então, eu tenho essa classe IgG. Muitas vezes eu não tive sintomas, grande maioria das pessoas não vai ter sintomas. Esse é um grande problema que a gente tem mundial, porque não se tem quantidade de testes para fazer. Se tivesse como a gente fazer de forma em massa, dosar todo mundo, a gente tinha uma noção de quantas pessoas já adquiriu, né? Uma noção exata da quantidade de pessoas que teve coronavírus e muitos até sintomáticos. Porque hoje se busca o quê? Uma avaliação, uma epidemiologia, mais naqueles que têm sintomas, naqueles que são hospitalizados, mas não aqueles assintomáticos. Por isso, essa questão de quando a pessoa vai viajar, ela viajou, ela não sabe se ela adquiriu ou não, então ela faz o exame. Se o exame der classe IgG, ela já adquiriu. Ela já está curada, ela não transmite mais. O IgG é a cura da doença. E se ela não, então, assim, ó, é importante, muitos estão nos procurando que fizeram essas viagens nacional ou internacional, para saber se tiveram contato ou não. Então, é através desse exame de sangue, né? Ou, quando apresentam sintomas que a gente está monitorando, a gente acaba pesquisando mais a classe IgM. Mas o teste que a gente faz tem as duas classes, tanto da doença ativa quanto da doença curada.
É, no mesmo exame já se vê essas duas questões,
né? Isso, no mesmo exame a gente faz os dois. Você me perguntou ali... O valor entra em contato conosco no laboratório, porque a gente está... Infelizmente, é um teste de valor mais agregado. A gente conseguiu trazer esse teste porque a gente reuniu num grupo de laboratórios e ele é importado. Ele é um teste que veio da Coreia do Sul.
Ele é importado. E esse, pela avaliação de vocês, é um teste confiável?
Ele é um teste bastante confiável. É um teste que a gente que a gente conseguiu validar ele dentro dos laboratórios. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, BAC, também está junto conosco e validamos esse teste, né? E ele é um teste bem confiável, ele é um teste bom, mas porém, assim, ó, eu não posso garantir, se ele deu um negativo, que a pessoa não tenha doença. Esse cuidado é muito importante, porque existe o falso negativo, porque se eu adquiri, eu não desenvolvi a classe de anticorpos ainda no meu organismo, essa defesa, ela pode dar negativo ao teste. E aí eu não posso garantir que a pessoa não tenha doença, ela pode dar um falso negativo. Então, por isso é importante, a gente vai monitorar. Teve contato, viajou para algum lugar, quantos dias de sintoma, porque só nós, dentro dos laboratórios, os médicos, assim, a gente sabe mais ou menos calcular do contato, a gente vai calcular o tempo do contato com o vírus até o prazo inicial da produção de anticorpos.
Então, para a gente orientar a população, se a pessoa não viajou para nenhuma região de risco ou não esteve em contato com alguém que sabidamente pode ter viajado ou ter contato, não é bom fazer o exame porque pode dar um falso negativo.
É, tendo um resultado negativo nesses casos, eu não posso garantir que a pessoa não tenha... Nesse momento, ela pode estar com o vírus, porque, como a gente sabe, vírus é muito fácil a transmissão, ele tem uma replicação viral muito rápida, E ele pode estar circulando, então eu posso ter, isso não significa que eu não esteja com a doença, não com a doença, mas que tenha contato com o vírus nesse momento.
Né? Se der positivo, aí com certeza teve.
Se der positivo, quase, assim, ó, não podemos dar 100%, porque os testes são baseados nos outros coronavírus também. Uhum. Mas é muito difícil, Flávio, no momento de pandemia, nós pegar um resultado positivo de um corona, de uma outra espécie de coronavírus e não do SARS-CoV-19 no momento de pandemia, não é?
E nesse momento que há vacinação contra a gripe, né?
Sim.
Pode aparecer ali um resultado que esteja associado não ao coronavírus, mas à influenza ou H1N1N2?
Não.
É diferente?
Não, porque esses testes foi, como eu te disse, eles são específicos para o corona.
E esses testes rápidos que estão já autorizados pelas farmácias, né? Eles são realmente confiáveis? Agora já se começa a falar no Brasil, semana passada a Anvisa, né, autorizou, sim, as farmácias a realizarem o teste. Que teste é esse teste rápido, e qual o grau de confiabilidade dele?
Bom, Flávia, eu sou farmacêutica, né? Mas eu sou contra essa atuação das farmácias. Por quê? Porque a farmácia, ela não é o local adequado para realizar exame. Ela não tem, elas vão seguir a RDC 302, as regulamentações, a RDC 50, todas as que tem para você fazer um teste, das boas práticas e análise, elas não... Eu não acredito que os meus colegas farmacêuticos que preparam, eles vão ter um treinamento online para fazer esses testes. Então, assim, que testes são esses que vão chegar para as farmácias? Eles foram validados? Eles são testes que qualidade, que sensibilidade, que exatidão, que especificidade vai ter esses testes? Aonde vai ser realizado esses testes? No balcão da farmácia? Como que vai ficar assim? Tu acha que a disseminação da doença não vai ser muito maior? Como que eles vão interpretar, como eu acabei de falar aqui, que a gente tem que ter todo esse cuidado de monitorar o paciente, de conversar, que tem que ser um especialista, que tem que ser alguém que entende para conversar com o paciente. E aí, quantos falsos negativos eu vou ter dentro desses testes? E a disseminação da doença vai ser muito maior? Eu acho muito complicado, e a gente sabe assim, ó, posicionamento da Sociedade Brasileira de Análise Clínica é contra, posicionamento dos médicos, a gente vê, da sociedade também médica, também não são a favor, muitas farmácias também não estão a favor, elas mesmas não estão a favor. Outra coisa, a Anvisa liberou, mas não validou. Que testes são esses que não têm validade? Eles não têm valor nenhum, eles são liberados, mas não são validados? Quer dizer que eu não vou nem notificar esses testes e que se eu fizer um teste numa farmácia, eu vou ter que repetir esse teste no laboratório para ter certeza desse resultado? E que custo vai ter esse exame? Porque se ele tiver um custo barato, eu vou desconfiar. Se ele vai ter um custo aproximadamente o mesmo custo que se encontra dentro de um laboratório de análise clínica. Quem são as pessoas adequadas hoje para fazer exames? Quem conhece de exame? O laboratório de análise clínica. Então, eu não vou questionar a questão dos meus colegas farmacêuticos, porque não é eles. O problema que foi, é uma situação assim, ó, que foi tomada mediante uma pandemia, mas eu não sei se está correto isso aí. Eu acho que vai disseminar muito mais a doença e vai confundir muito mais as pessoas, porque eles não vão saber interpretar esses testes. Tem testes que têm assim, ó, resultados muito fracamente positivos. Eles não vão conseguir analisar esses testes, e esses testes são considerados positivos. Então vai confundir muito, eu não sou a favor dessa realização em farmácia.
Perfeito. Alessandra, queremos agradecer a tua presença aqui no programa, nos trazendo todas essas informações, reflexões, e esperamos que com a atuação aí do laboratório e com essa testagem nós possamos ter mais segurança com relação a essa pandemia aí que assusta. Isso. Pela falta de informação ou de correção nas informações.
É, na verdade, Flávio, hoje o que acontece muito é a falta de testes, né? Então, como está chegando, inclusive a Secretaria de Saúde também fazendo testes, nós laboratórios fazendo testes, uma coisa que eu quero colocar assim para vocês aqui, ó, que eu acabei passando... A gente está validando e avaliando todos os testes que estão chegando no mercado. Então, somos nós os laboratórios que estamos fazendo isso. Tem testes, infelizmente, algumas marcas que não estão funcionando. Outra coisa que a gente vem avaliando. O teste que é feito na picada do dedo, ele é feito com sangue capilar, é uma concentração maior de sangue. Muitos eles estão dando resultados fracamente positivo ou até negativo. E quando ele é feito dentro do laboratório, que a gente coleta o sangue e prepara, e é feito exatamente com a, com a parte líquida do sangue, onde eu tenho uma concentração maior de anticorpos, ele está dando positivo. Então, a avaliação, eles não têm muita sensibilidade para fazer isso com a picada do dedo. Ele é muito melhor quando é realizado dentro do laboratório, com análise de sangue, onde a gente vai separar o material e vai fazer exatamente com a parte líquida do soro, que é a parte líquida do sangue, que é o soro, o plasma, onde eu tenho a concentração maior de anticorpos, já que a pesquisa é de anticorpos e não tem interferência de outras células do sangue. Então, ele tem resultados melhores. Ah, mas então pode entrar em contato com o Laboratório Biolab. O Laboratório Biolab já está realizando esses testes. Acredito que os outros colegas logo também vão estar realizando, porque o Brasil começou a fabricar os testes, chegou a matéria-prima e nós começou a fabricar os testes aqui. Então, acho que vai aumentar essa demanda de testes. Acredito que isso vai ajudar até para a gente diminuir a subnotificação, porque, como eu disse, tanto a gente vai pegar a doença ativa por anticorpos IgM, como doença passada, doença curada, ou quem teve contato com o vírus através da classe IgG. Então, é através desses exames, fazendo esses exames. Nós estamos fazendo, dando condições para realizar esses exames, e também já estamos fechando algumas parcerias com convênios. Tem alguns convênios que já estão assim, entrando os códigos da ANS para que a gente possa realizar esses exames e sim ter uma notificação maior e um controle maior e controlar essa doença, né?
Perfeito. Alessandra Anaeme Ferreira, farmacêutica bioquímica do Laboratório Biolab, participou do nosso programa. São 9 horas e 50 minutos. O intervalo tem aí na sequência a temática sonora.
Rede Tua Rádio. A rádio.